Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o boletim de mercado, olhando para o que aconteceu com a soja lá em Chicago. Um dia de alta e alta importante para as cotações, 20 pontos em média aí nos principais vencimentos. A gente vai conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Luiz Fernando que está lá em Porto Alegre nesse momento. Além dessa questão aí da alta em Chicago, que é muito importante nesse momento, 20 pontos de alta, afinal de contas, numa semana que vinha bastante pressionada aí, é significativo. Mas o Luiz também tem outra informação importante. É o primeiro levantamento que a Safras está lançando aí em relação a próxima safra, a projeção do que vai ser plantado de soja e milho também para a próxima safra. E os números são interessantes, inclusive com a possibilidade de superarmos os Estados Unidos. A gente vai comentar essas duas questões aí, a alta em Chicago e essa questão da próxima safra aqui no Brasil. E, meu caro Luiz Fernando, seja bem-vindo, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Começo te perguntando de Chicago, uma reação e tanta hoje, depois de uma semana bastante complicada aí para os preços, pressionada, né, Luiz? O que motivou essa reviravolta aí no mercado?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, a gente veio na semana, desde o início da semana aí, os mapas de previsões mudaram, né? A gente vinha de um clima não tão positivo lá para o meio oeste, para o cinturão produtor americano, e aí no final da última semana esses mapas mudaram e começaram a indicar realmente um clima para a próxima semana aí, um clima positivo, com queda de temperaturas e com o retorno mais relevante aí para os principais estados. Então isso, aliado à questão da falta de avanço das conversas entre Estados Unidos e China, trouxe um ambiente mais negativo para o mercado de soja. O mercado ele ficou pressionado durante toda a semana. A gente viu perdas muito relevantes, aí, quatro sessões consecutivas de perda, aí, segunda, terça, quarta, quinta, de perdas. O mercado demonstrou uma certa reação em cima, primeiro, de fatores técnicos, né, porque quedas acumuladas, como a gente viu, elas abrem espaço técnico para uma recuperação, mas também a gente percebeu que nessa sexta-feira, houve um rumor no mercado lá nos Estados Unidos de que a China estaria voltando a comprar ou se preparando para voltar às compras de soja americana. E isso também aliado a uma mudança no mapa climático para a última semana de julho, que começou a mostrar agora uma falta de umidade e um aumento nas temperaturas ali para os últimos dias de julho. Esses três fatores aí culminaram num ambiente positivo para a soja hoje em Chicago e a gente viu essa recuperação aí com a posição spot voltando a recuperar os 9 dólares por bushel.
Então, o mercado chegou no nível que atraiu o comprador, fator técnico, teve rumor aí de novas compras da China. Até que ponto isso está confirmado, Luiz? Ou por enquanto está só no campo de rumor mesmo?
É simplesmente só rumor, não há nenhuma confirmação, também não se sabe quem que lançou esse rumor no mercado. O que se sabe é que os analistas americanos eles foram atrás dessa informação e não conseguiram confirmar realmente se isso é uma verdade ou não. Então, realmente está só no campo do rumor, mas como esse momento é muito volátil, né, a gente tem já um mercado de clima que traz muita volatilidade para o mercado de Chicago. E como esse momento é muito, qualquer notícia, qualquer rumor aí, acaba catalisando os movimentos e foi isso mais ou menos que aconteceu hoje.
O número que a gente tem aqui é de que a China teria comprado algo em torno de 3 milhões e 800 mil toneladas. Se você for verificar, para uma compra só é bastante, mas também não é nada assim volumoso e significativo a ponto de mexer com os estoques deles, né, Luiz?
Desculpa, Alexandre, cortou a pergunta no meio.
Ok, eu tô dizendo que os números que a gente tem aqui é que a China teria comprado 3 milhões e 800 mil toneladas. É um volume significativo para uma compra só, mas também não é um volume que vai resolver o problema de estoque deles, né?
Verdade, mas como a gente vem de zero de compras, digamos assim, volume mínimo de compras chinesas, 3 milhões e 800 mil, eu diria que é um número relevante, sim. Lembrando que a gente está falando em estoques muito elevados nos Estados Unidos e qualquer compra volumosa acima de 1 milhão de toneladas é uma compra relevante para esse momento. Então, eu acho que o mercado, se confirmar de fato esse rumor, o mercado pode, inclusive, subir mais na próxima semana em cima disso.
E não ficou claro se é da safra atual, se é da safra nova, né? Se é estoque da safra passada ou se é de safra que está sendo plantada agora. Não está certo isso também não, né, Luiz? É tudo rumor só.
Não, né? Não ficou... Exatamente. É um rumor que lançaram no mercado, não deram mais detalhes. Então, a gente não sabe se é a safra atual, se é a safra nova, se é para embarcar agora em 2019 ainda, se é para embarcar em 2020. Enfim, tá bem confuso aí esse rumor e a gente deve ter, talvez tenha novidades aí ao longo da próxima semana.
Tá. Com relação aos mapas climáticos, aquela condição favorável da semana que vem permanece. O que mudou foi a tendência para o final de julho, é isso?
Exatamente. A princípio, os mapas aí para a semana que vem estão confirmando uma umidade relevante nos principais estados produtores, uma temperatura também mais baixa. O que mudou de fato foi o mapa para a última semana de julho, o que indica que pode ser que a umidade diminua, volte um clima mais seco e as temperaturas voltem a subir.
Isso seria um complicador para a safra que está chegando no momento de definição mesmo, né? Enchimento de grãos, floração, né, Luiz?
Exatamente, é um momento muito delicado e a gente, principalmente nesse momento, precisa de umidade constante, digamos assim, nas lavouras americanas. Lembrando que a gente ainda tem um pouco de umidade reservada nos solos, por aquele momento que, embora tenha sido negativo, né, no momento do plantio, acabou que os solos acabaram acumulando um pouco de umidade. Então, realmente, existe um certo espaço para faltar um pouquinho de chuva, de enchimento de grãos aí, de floração de algumas lavouras mais tardias também, a gente precisa de umidade.
Muito bem. Agora, como é que a gente vê essa reversão da sexta-feira? Vai continuar refletindo na semana que vem ou foi um movimento pontual, enfim, não dá para bater o martelo que essa alta deve continuar, Luiz?
O mercado ele já recuperou parte das perdas acumuladas durante a semana, né? Então, ele vai voltar a olhar para os mapas, ele vai acompanhar diariamente esses mapas climáticos, qualquer atualização vai refletir em Chicago, ele vai também esperar por novidades relacionadas a esse rumor aí que a gente comentou de possíveis compras chinesas de soja americana, e ele também vai esperar por novidades relacionadas à guerra comercial. A guerra comercial continua impedindo que Chicago engate um movimento mais relevante de altas, digamos assim, limita as altas, né? Essa falta de acordo aí é o pano de fundo que realmente é fundamental para o mercado definir os rumos aí. Então é isso aí, o mercado ele vai olhar para clima, ele vai esperar por novidades sobre rumores e novidades sobre a guerra comercial. Então o mercado, como já recuperou uma boa parte das perdas nessa feira, ele vai de novo começar do zero, digamos assim, mercado, a semana, desculpa, e vai trabalhar em cima dessa linha de 9 dólares, que é bastante importante.
Quer dizer, a gente não tem, então, certeza nenhuma de que é uma reversão de tendência, ainda precisa de algumas confirmações para que o mercado continue nessa toada de alta, certo?
Exatamente, a gente continua aí com indefinições e a gente espera, como a gente vem esperando aí nas últimas semanas, por uma lateralidade entre as linhas de 875 e 920. Para fugir dessas linhas, a gente precisa de novidades maiores.
875 a 920. É o que o mercado deve continuar trabalhando, então.
Exatamente. Então, sem novidades maiores, a gente deve continuar lateralizado nessas linhas.
Legal. Agora vamos falar do mercado interno e principalmente das projeções, né? Hoje a Safras está divulgando aí o novo número, o primeiro número aí para a safra de verão que começa a ser plantada em meados de setembro em todo o Brasil, ou em boa parte do Brasil. Quais são esses números e que análise a gente faz da próxima safra aí? Que vocês estão ponderando em relação à próxima safra? Conta para a gente, Luiz.
São números muito iniciais, né, Fernando? A gente chama essa pesquisa de pesquisa de intenção de plantio, mais ou menos que os americanos lá, o que o USDA faz lá em março, e é realmente o primeiro número. Ou seja, a gente conversa com o mercado, a gente conversa com os produtores, com cooperativas, enfim, e tenta entender aí qual que é a perspectiva deles aí em termos de área, principalmente área, né? Porque produtividade, naturalmente, a gente acaba usando uma recuperação de produtividade natural, uma produtividade média. Então, o mais importante realmente é o aumento ou não da área para a nova temporada. O que a gente percebeu é que nessa temporada existe um receio muito grande, né, por parte dos produtores. A gente tem um momento de queda de preço da soja, a gente tem muitas incertezas daqui para frente, internas, principalmente com relação à Lei Candir, ao fundo rural, externas com relação à guerra comercial. Então, o momento é muito delicado para se definir qualquer coisa. Então, nesse ambiente conturbado, o produtor se mostra um pouco receoso para investir muito em aumento de área ou até mesmo em muito mais tecnologia na lavoura. Mas o que a gente percebeu é que deve haver um aumento de área de em torno de 0,8% da área brasileira. Isso é uma recuperação aí, uma diminuição do ritmo frente ao crescimento das safras anteriores. Normalmente a gente cresce anualmente em torno de 4% da área todo ano, toda safra. E esse ano a gente vê que, por esses motivos que eu coloquei, a gente deve ter um aumento inicial menor. Mesmo assim, vai ser uma área recorde, né? A gente confirmando esse crescimento. É uma nova área recorde brasileira. E essa nova área recorde traz de novo potencial produtivo recorde para o Brasil. A gente trabalha hoje com uma safra aí inicial de 123,8 milhões de toneladas. E se confirmando, a gente se consolida como o maior produtor do mundo de soja na nova temporada.
Muito bem, então vamos lá aos detalhes. É um aumento de área, projeção inicial, o Luiz Fernando fez questão de frisar isso, menor que 1% contra o crescimento de média aí dos últimos anos de 4, 5%. Você relatou aí alguns fatores que nesse momento estão impedindo o produtor de fazer investimento, de ampliar as suas áreas, mas de qualquer forma, ainda assim, a gente consegue ter uma produção recorde, Luiz.
Exatamente. Lembrando que esse crescimento de produção, a gente está falando em 123,8. É mais ou menos o potencial produtivo que a gente teve no início da safra passada. E, claro, a gente está falando de um crescimento de quase 5% de produção em cima de uma produção anterior que teve perdas, né, Alexandre? Todo mundo lembra que a gente tinha um potencial produtivo muito grande na safra passada, uma área recorde plantada, só que esse potencial acabou dando espaço aí a uma produção menor devido à perda por causa do clima, né? Ali na virada do ano. A gente teve problemas no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em alguns outros estados, que acabaram impedindo que a gente colhesse de novo uma safra recorde. Então, a gente tem uma recuperação tanto de área, deve ter, na verdade, uma recuperação tanto de área, um crescimento de área de novo, mas principalmente uma recuperação de produtividade que nos leva de novo ao potencial produtivo de um recorde de 123,8 milhões de toneladas.
E se esse número se confirmar, como você já frisou, estaremos produzindo mais que os Estados Unidos. A produção recorde nos Estados Unidos foi de 123,7, Luiz.
Exatamente. A gente vai... Certamente a gente pode dizer... Certamente não, mas é muito provável que a gente se consolide como um grande produtor, até porque a gente vai brigar com uma safra de 105 americana, né, que é o previsto hoje. Então, mesmo que a gente tenha algumas perdas produtivas como a gente teve esse ano, dificilmente a gente vai perder o posto aí de maior produtor do mundo na nova temporada.
Agora, você disse que ainda é uma previsão, uma projeção preliminar. O que, que pode mudar, o que, que pode fazer com que o produtor mude aí a sua percepção? É uma melhora dos preços?
Um dos fatores pode ser esse, uma melhora dos preços. A gente tem, como eu falei, questões externas que são importantes para ser definidas, principalmente em relação à guerra comercial. A gente tem essa questão da febre suína africana lá na China, que também incomoda um pouco. Enfim, são esses fatores de incerteza, esse fator da Lei Candir que eu coloquei, o fator do fundo rural, o fator envolvendo os fretes agora, que está sofrendo alterações também. Se a gente for uma maior clareza com relação a esses fatores e paralelamente a gente vê uma melhora nos preços, seja pelo motivo que for, talvez o produtor ele se sinta um pouco mais à vontade para aumentar a área um pouco mais.
Muito bem. Agora a gente tem também alguns números do milho. O milho ele deve crescer, deve retrair 1,3% na área a ser plantada. Dessa forma, a área total com milho deverá ocupar 17,7 milhões de hectares, um recuo de 1,8%. 1,3% é só o recuo na área de safrinha, de segunda safra. E na safra total, o recuo pode chegar a quase 2%, 1,8%. Frente a 2018, o que resultaria numa produção de 103, quase 104 milhões de toneladas contra aí os 107 milhões e meio de toneladas desse ano. Ou seja, o milho também retraindo e com a safra de verão também reduzindo, né, Luiz?
Isso, a gente deve ter de novo nessa temporada, Alexandre, em relação ao milho, transferências diárias de milho e verão para soja, como vem acontecendo nos últimos anos. Como eu falei, o ritmo vai ser menor, mas as diretrizes do mercado, né, elas são as mesmas do milho nesse sentido. A incerteza está com o produtor esteja receoso nesse momento, então ele diminui um pouco o ritmo de transferência, também não vai investir tanto em milho na temporada, mas a gente lembra que ele teve uma safrinha muito boa de milho, a gente está acabando a colheita agora, e é natural que a gente tenha uma safra um pouquinho menor no ano que vem com uma pequena redução da área.
Sabe um outro fator que me chamou a atenção no relatório de vocês, que a gente acabou esquecendo de falar aqui? A questão do fato da pecuária tá bem também nesse momento, né, Luiz? E isso, de alguma forma, evita aquela ampliação de área de soja em cima de pastagem, né?
Exatamente, não só de soja, como de outras culturas também, né? Realmente, a recuperação das margens da pecuária, aí, da rentabilidade, principalmente do produtor, isso realmente diminui o ímpeto, digamos assim, da transferência de áreas de pastagem, de pecuária, para abertura de áreas de cultura, né? de agricultura. Então, realmente, esse é outro fator importante. A gente, inclusive, comentou isso com o mercado, a gente tem comentado isso com o mercado, que a recuperação da pecuária ela também ajuda nessa diminuição do ritmo do crescimento da área de soja na temporada.
Legal. Tá, então são as informações, o mercado lá em Chicago, os reflexos para os preços e as primeiras estimativas para a safra 2019-2020. Tá faltando pouco agora, pouco mais de mês e meio, né, para começar oficialmente aí o plantio em algumas regiões, 2 meses para outras regiões, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí uma expectativa de boa oferta, de grande produção, mas sem expectativa de muita ampliação de área pelos fatores aí que o Luiz Fernando relatou aqui para a gente. Óbvio que são análises preliminares e, como o Luiz Fernando disse, uma motivação a mais aí que o produtor tiver, esses números vão ter que ser revistos mais adiante. Mas, de qualquer forma, já é uma referência para a gente entender o que vem por aí em termos de produção, produtividade, área plantada e o que nos espera para a próxima safra de verão. Muito obrigado, viu, Luiz, pela sua participação mais uma vez conosco. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alexandre. Um abraço. Até a próxima.
Abraço. Tá, então, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, conversando com a gente. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Como eu disse, foi um dia bastante positivo para a soja, agosto subindo mais de 20 pontos, fechando a 9 dólares e 1 cento por bushel, voltando, portanto, para o patamar acima dos 9 dólares. Setembro, 9 dólares e 7 cento por bushel, 20 pontos mais 25 de alta, a mesma alta para novembro, que fechou a 9,19, e o janeiro fechando a 9 dólares e 31 cento por bushel, também subindo aí 20 pontos mais 25. São os números da soja. O milho também teve uma melhora aí, um movimento de alta. Setembro subindo 6 pontos mais 25, voltando aos 4,30. Dezembro, 4 dólares e 35 centos por bushel, 6 de alta. Março de 2020, 4 dólares e 44 centos por bushel, 5 pontos mais 75 de elevação. E o maio, também de 2020, 4 dólares e 48 centos por bushel, uma alta de 5 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que também subiu bem hoje. Setembro, 5 dólares e 2 centos por bushel, voltando ao patamar dos 5 dólares, portanto, com alta de 9 pontos. Dezembro, 5 dólares e 13 centos por bushel, 8,25 de alta. Março de 2020, 5 dólares e 25 centos por bushel, 7,5 de elevação. E o maio, 5 dólares e 31 centos por bushel, uma alta de 7,5 pontos. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.